Isaías 37:1 diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este é o dia de vergonha, de angústia e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Dá um glória a Deus ainda aqui pela fé e pode se assentar, fique à vontade. Nós estamos falando sobre isso há alguns dias e de fato é uma mensagem que dava para a gente, dá para a gente firmar a vida da gente nisso, dá para falar sobre isso um ano e ainda assim Deus vai tratar com todo mundo. E hoje a gente vai fazer um resumo de todos esses dias para não deixar ninguém para trás. Deus te trouxe aqui por algum propósito muito específico e Deus vai te abençoar, amém? Eu tenho certeza que Deus preparou, que Deus guardou algo para te entregar nessa noite. Ele vai fazer, Ele vai fazer. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida da pessoa. Vamos falar aqui então da situação que o rei Ezequias está enfrentando. Ezequias, ele é rei de Judá. Judá se separou por atritos, que a gente não vai tratar disso agora, mas em outra ocasião a gente fala sobre isso. Se separou do restante das tribos de Israel. Então ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então Ezequias, ele é rei da tribo de Judá. Israel continua sendo o povo santo, Deus abençoa, Deus é com eles. Mas esse inimigo, ele havia conquistado todo Israel já. Israel já está nas mãos do rei Senaqueribe. Senaqueribe já havia chegado em Judá, ele já está no território de Judá. Agora falta a Senaqueribe apenas conquistar a capital. A capital é a cidade de Davi, é Jerusalém, a cidade dos sonhos do rei Davi. Então, faltava a ele apenas a capital. Então, em determinado momento, o rei Ezequias resolve não mais pagar impostos, pagar tributos a Senaqueribe. Senaqueribe, então, ele vem com uma força muito exagerada. O exército de Senaqueribe, nós já falamos aqui, se você pesquisar, você vai ver que tem alguns desenhos antigos que os historiadores usam, que tratam exatamente disso. Você vai ver lá figuras de como agia o exército de Senaqueribe. Eles escreviam muitas vezes por figuras. Você vai ver alguns desenhos, algumas gravuras que tratam disso. Você vai ver que o exército de Senaqueribe, ainda existem esses documentos, esses lugares. É um exército que violentava as mulheres. Ele entra na cidade, violenta as mulheres, depois eles matam as mulheres, eles serram elas ao meio e deixam as partes expostas lá. O exército de Senaqueribe, ele dominava pela violência, pela propaganda do mal. Então eles decapitavam os homens, é comum, arrancava a cabeça dos homens e deixava os corpos espalhados pelo caminho. Então todo mundo assistia isso. As crianças, eles queimavam, ele queria a terra, não quer o povo. Então queimavam as crianças, violentavam as mulheres, serravam elas ao meio, decapitavam os homens depois de muita humilhação. Os soldados, eles fincavam nos soldados estacas e deixavam os soldados expostos no caminho, geralmente na entrada da cidade que foi conquistada. Para que isso, pastor? Porque o inimigo quer vencer a primeira batalha, a batalha do medo. O inimigo quer vencer você pelo medo. E muitas vezes ele tem conseguido. Ele vem com um grande poder, ele vem causando em você uma opressão. A pessoa olha e vê tudo aquilo e fala: meu Deus, e agora? E fica com medo, e o medo acaba abrindo brechas para a entrada do próprio inimigo. Eu falei aqui hoje pela manhã de uma das situações que eu me lembro do começo do meu ministério. Eu falei algumas vezes aqui, mas eu fui pastor da igreja de 12 lugares. Essa era a lotação da minha igreja. Imaginem, quase duas fileiras dessa quase dá 12 lugares. Dá, exatamente, duas fileiras dessa, uma de cada lado, 12 lugares, um corredor. E eu pregava ali com muito entusiasmo, pregando a palavra de Deus. Parecia que estava pregando para milhões de pessoas, porque eu entendo que era um tempo de tratamento de Deus. Eu amo muito aquele lugar onde eu fui pastor e aquela casa onde eu comecei. Mas rapidamente a igreja de 12 lugares começou a ficar pequena. Se tivesse 15, estava lotado, tinha gente de pé, né? Então ficou pequena, e com algum tempo a gente precisou começar a fazer mais cultos. E aí apareceu um salão perto, eu acho que dá um quarto desse salão aqui, mas era muito grande para a gente. Um quarto dividido em quatro era o salão, mas era muito grande. E eu no início do ministério, sem muita experiência, mas sempre tive um amor por Deus muito grande e que norteou a minha vida. E eu sei que na vida espiritual, o mundo espiritual é regido por princípios. Deus não quebra princípios. Deus estabelece as leis e Deus cumpre as leis. Ele não quebra princípios. E num desses dias, a minha diaconisa, agora já tinha diaconisa, uniformizadinha assim, eu estou quase falando o nome da irmã, mas vai que ela está assistindo. Ela veio trazendo para mim uma senhora, e ela falou assim: pastor, vem cá, precisamos conversar com o senhor. Eu: tudo bem, né? Tinha acabado o culto, pastor novo, sem muita experiência de pastorado, mas com um amor por Deus, um amor por almas que sempre guiou minha vida. E quando ela veio, a irmã veio junto, ela falou assim: pastor, essa irmã, ela me falou que ela está com o dinheiro do dízimo, só que o dinheiro do dízimo dela é o dinheiro de uma caixa de leite, e ela não tem leite amanhã. A netinha dela está em casa esperando. Eu falei para ela, a minha diaconisa, eu falei para ela que não tem problema, que ela pode ir e comprar a caixa de leite. Não é verdade, pastor? Ela estava querendo me pastorear, né? Não é verdade? Falei, não é verdade. Ela pode estar nessa situação justamente por não fazer o que ela tem que fazer. Quando o medo ganha o seu coração, você não consegue ser fiel a Deus. Como assim? Eu vou ficar sem leite? Oh, eu vou ficar sem dinheiro para pagar as contas? Irmão, faz a conta, eu duvido que você não perdeu muito mais do que você deveria entregar. Então eu falei para ela assim: não é assim que a Bíblia ensina, eu tenho que tratar de Bíblia. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus vai abençoar a senhora, Deus vai abrir as janelas do céu de maneira que vai vir uma grande bênção na sua vida. A senhora acredita? Eu acredito, pastor. A senhora quer fazer o quê? Eu quero dizimar. Então a senhora dizima. E a diaconisa ficou querendo me matar. Aí eu falei assim: dizima, e se amanhã a senhora não tiver dinheiro para o leite, a senhora me procura. Eu morava perto, a senhora me procura e eu vou ajudar a senhora. Vamos combinar isso? Não vai faltar, pastor. Mas eu fiquei esperando que no outro dia, era quarta-feira à noite, no outro dia a irmã haveria de me procurar e eu ia conseguir uma caixa de leite para ela. Mas pelo menos eu tinha ensinado ela a exercitar a fé. Senaqueribe, ele vem E ele vem com a propaganda do medo. E quando você tem medo, você está dizendo para Deus que na verdade você não confia que Ele pode te guardar. Na verdade você não confia que Ele vai fazer. Ou talvez você confie em Deus, mas você se acha tão insignificante. Não é nem o demônio, você se acha o verme que está debaixo do pé do demônio. Você se acha tão ruim, tão ruim, tão ruim, que Deus não vai se importar com você. E não é verdade. Jesus te ama, Deus te ama, e Deus quer transformar a tua vida. Quando você entende que Deus se move por princípios, você vai viver o milagre de Deus. Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então vai acontecer. A fé e a dúvida não podem viver no mesmo coração, não pode viver no mesmo lugar. Quando você age por medo, você não age por fé. E quem se aproxima de Deus precisa ter fé. As coisas de Deus acontecem pela fé. Então Senaqueribe, ele vem com aquele tamanho, aquela propaganda do medo, e todo mundo tem medo de Senaqueribe. Não, como se não fosse suficiente, contra Judá, uma cidade pequena, que em uma hora e pouco, hoje é chamada de Jerusalém Antiga. Os historiadores, as pessoas que conhecem lá, dizem que uma hora e meia caminhando, qualquer pessoa dá a volta em torno da muralha da Jerusalém Antiga. Então é uma cidade pequena, é possível andar a pé. Então, se não fosse suficiente a propaganda do medo, ele envia contra Judá, ele envia um exército de 185 mil homens. Ele pega toda a sua tropa, os melhores da sua tropa, e vão todos marchando contra aquele povinho pequenininho, aquela cidade que fica presa ali no meio de tudo isso. Então a primeira propaganda é a do medo. Se o inimigo ganhar a tua mente, ele ganha você. O exército de Israel estava com medo de um homem, mas pastor, ele era um gigante. Irmão, mas gigante não é dois. Gigante é mais fácil de acertar na flechada, é mais fácil de acertar na pedrada, é mais fácil. Ah, mas um gigante pode com 10 homens, mas eles têm um exército, podia vir um monte de gente. E nós que somos pequenos, a gente gosta de falar que é grande, mas não é dois. Não é? E o exército inteiro, nós que somos pequenos, não, você, né? Tá brincando, você é maior que eu ainda. Agora a gente vai disputar quem é maior, já tem gente até fazendo disputa. Olha, tem gente já está em site de aposta aí. Sai do site de aposta agora, em nome de Jesus. O inimigo vem e ele vem exagerando. O exército inteiro fica com medo. Até que Deus resolve humilhar o diabo. E Deus é bom em deixar o diabo com a cara no chão. Deus vai envergonhar o inimigo que te envergonha, em nome do Senhor Jesus. Deus não pega um soldado e fala assim: eu vou levantar um Sansão para destruir esse gigante, eu vou levantar outro gigante. Não, Deus pega um menino que foi levar queijo. Vou levar um lanche para os seus irmãos. O menino fala: o que está acontecendo aí? Mas ele era cheio do Espírito Santo, e aquele menino é que derrota o gigante, corta a cabeça do gigante. É Deus mostrando que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Amém? Então não deixa o medo tomar conta do seu coração. E a irmã, pastor, eu fiquei esperando que ela ia me procurar para ganhar uma caixa de leite. Ela não me procurou. Não procurou na quarta, não procurou na quinta, na sexta, nem no sábado. No domingo ela estava na igreja e não falou nada. Na outra semana ela falou: pastor, aquele dia Deus mudou a minha vida. Coisas grandes começaram a acontecer. E glória a Deus, está tudo bem na minha casa. Porque faltava um gesto de fé. Entenda, se eu, como seu pastor, ajudar um demônio a se instalar na sua casa, quem é que vai tirar? Se você permite que um diabo se instale na sua casa, quem é que vai te livrar? Não é? Então esse mal tem que sair em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Não precisa temer coisa nenhuma, porque o nosso Deus é maior. Aí a primeira propaganda é a do medo. Depois da propaganda do medo, vem a guerra de palavras. Não venceu a primeira, vamos ver se vence a segunda. Palavras podem ser pior do que arma. Palavra pode aleijar mais do que bala. Palavras podem machucar, pode aleijar uma pessoa emocionalmente. A pessoa fica travada. A pessoa que viveu, ouviu alguma coisa, ela ouviu aquela palavra, aquilo entra no coração e a pessoa nunca mais consegue se livrar daquilo. Palavras são terríveis. Então o rei Senaqueribe não apenas falou, mas ele escreveu. Ele manda o seu porta-voz com um pergaminho na mão. Ele para na frente do exército, na frente da muralha, e ele fala com os homens que estão em cima do muro, os soldados de Israel que estão em cima do muro, os soldados de Judá, e ele fala com eles. Ele fala assim: assim diz o grande rei Senaqueribe, nem Deus pode livrá-los das minhas mãos, ninguém há que possa livrar vocês das minhas mãos, nenhum Deus conseguiu me segurar até agora, e amanhã, a essa hora, se vocês não se renderem, vai estar todo mundo comendo as suas fezes e bebendo a sua urina. O que é isso? Humilhação. São as palavras de afronta. Palavras podem aleijar uma pessoa, as palavras podem ferir uma pessoa. Quando você vê o relato, você vai perceber que nesse tempo Israel havia se armado. Ezequias construiu, antes do inimigo chegar, ele construiu armas em abundância, ele construiu escudos, ele colocou capitães. O exército de Israel estava preparado, o exército de Ezequias, de Judá, estava pronto para a batalha. Eles dariam a sua vida pela sua terra, mas as palavras são tão terríveis que elas entram, e o rei Ezequias, que havia preparado tudo aquilo, quando ele ouve aquilo, ele fala: meu Deus, olha aí, está dizendo que nem o Senhor pode me livrar, está dizendo que amanhã estaremos todos humilhados. E ele pega a carta e ele faz o que você vai fazer. Ele pega a carta, ele corre para a igreja, ele corre para o templo, ele bota as cartas diante de Deus. Na sexta-feira nós fizemos isso na vigília. Bota as cartas diante de Deus, ele lê a carta, ele fala: ouve, Senhor. Olha aqui, eu vou ler o texto para você, ó, versículo 14 de Isaías 37. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele falou: está aí, ó Deus, olha aqui, ó, olha o que ele está dizendo. Como é que eu vou me livrar? Ele se veste do pano de saco. Lembra do pano de saco do domingo passado? Ele se veste do pano de saco, pega as cartas e vai para o templo. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho em mim forças para resolver isso. A guerra de palavras é uma arma poderosa do diabo. Ele vai levantar pessoas para falar de você, ele vai levantar pessoas para falarem para você, ele vai levantar pessoas para desanimar você. Do mesmo jeito que Deus usa um para abençoar e para fortalecer a sua fé, para iluminar você, o diabo também tem os seus enviados, gente que vai falar assim: não se mete com isso não, rapaz, para que isso? Ah, não vai não, fica aí. Ah, não faça não, para quê? Porque o inimigo quer que você seja derrotado, ele quer dominar você. Interessa para Satanás humilhar você, ele quer ver você de cara no chão, ele quer ver você passando vergonha, ele quer ver você vivendo na humilhação, ele quer ver você andando por aí com pires. Você já precisou bater na porta de alguém com um pires na mão? Já precisou? Alguém já passou por isso? É ruim. Eu louvo a Deus que a minha mãe nunca deixou faltar nada em casa, ainda que em alguns momentos a gente precisava pedir ajuda. Muitas vezes eu fui bater na vizinha a pedido da minha mãe, pedido não, a mandato da minha mãe. Batia lá na dona Catarina. Oh, dona Catarina, a minha mãe falou assim: a senhora não empresta uma caneca de arroz, se a senhora não empresta uma caneca de feijão. Eu nunca voltei lá para devolver, não sei se a minha mãe devolveu, né? Mas para pedir eu fui algumas vezes. Deus não quer isso para você. Deus não quer você andando de cabeça baixa, precisando da ajuda do outro, esmolando a atenção. Às vezes a pessoa, ela está bem resolvida financeiramente, mas as suas emoções também estão um caco. Às vezes ela está bem resolvida aqui nas coisas práticas, mas por dentro ela tem os bloqueios, ela tem os limites, ela passa por dor. Deus sabe o que é que te afronta, o que é que te machuca e o que você está lembrando nesse exato momento. E Deus te trouxe aqui para curar você. Deus te trouxe aqui para abençoar você. Deus te trouxe aqui para mudar você, para arrancar isso de você. Então, quando Ezequias percebe que aquele inimigo era maior do que ele, ele veste o pano de saco. O pano de saco é um sinal para o céu, não é sinal para a terra. O pano de saco é quando eu estou dizendo para Deus que eu não tenho força. Se o Senhor não me socorrer, não tem jeito mais. Se o Senhor não me socorrer, acabou. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer mais nada, acabou para mim, já era. O pano de saco é quando você desiste. Você não usa o pano de saco quando você fala assim: ah, mas eu ainda vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo, eu vou tentar fazer aquilo outro, eu vou tentar, e vai tentando até se arrebentar. Depois, se você não veste pano de saco, chega uma hora que o mundo veste em você, e aí é muito pior. Aí é muito pior. Sabe, Deus vai cuidar de você, do seu coração e da sua alma. Deus vai cuidar dos seus sentimentos e das suas emoções. Deus tem um futuro de bênção para você. Deus tem uma terra de bênção e de vitória para você. Tudo que você precisa é confiar em Deus e acreditar em Deus. Parar de fazer, de querer fazer do seu jeito. Enquanto você quer fazer do seu jeito, com a sua força, você fica aí sofrendo. Ah, eu vou fazer isso, mais um pouquinho disso. Ah, eu vou me esforçar um pouquinho mais aqui, eu vou me esforçar. E você fica lutando para fazer aquilo que você não vai conseguir fazer. Tem coisa que é só Deus que vai fazer. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa das duas bênçãos dos filhos de José. Quais são? Manassés e Efraim. Manassés é quando o José que sofreu, lembra do José do Egito? Quem conhece a história? Foi vendido, foi traído, foi esquecido, foi preso injustamente, maltratado, não fez nada de errado, mas foi preso, humilhado. José tinha tudo para ser um cara depressivo e bem triste. José tinha tudo para nunca mais se levantar, mas toda vez que o mundo jogava ele numa cova, ele se levantava, porque Deus é com ele. Amém? Quando Deus é contigo, você vai vencer, em nome do Senhor Jesus. Então, José, ele nos ensina que a gente pode sim passar pelas nossas aflições, a gente pode sim passar pelas nossas dores, a gente pode sim enfrentar esse mundo de cabeça erguida. Não é porque nós somos o bom, não, é porque nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que cuida de nós, e Ele é grande para cuidar de nós. Então José, ele tem o primeiro filho, ele chama de Manassés. O que é Manassés? Manassés é quando eu não consigo esquecer. Porque é fácil eu dizer para você: ó, você tem que esquecer, esquece isso, bola para frente, vamos lá, é fácil. Mas tem coisa que você não consegue, tem ou não tem? Tem ou não tem? Sabe como que é criado bloqueio na vida de uma pessoa? Vou mostrar para você, ó, em casa, não mexa nisso, fica longe disso, isso é caro, mantenha a distância, vai cair, vai quebrar, você vai ser castigado, se quebrar te arrebento. Alguém consegue segurar a criança, gente? Você consegue? Hã? Um minuto que você tiver, não é assim? Um minuto a criança vai lá, e agora, ela está morrendo de medo, mas a curiosidade, Deus fez as crianças assim. Criança tem que descobrir mesmo. E que Deus te abençoe com bastante recurso para consertar tudo que seus filhos quebrarem, sem precisar quebrar eles. Amém? Então, aí a criança está ali, ela derruba, apanha, toma um castigo, passa vergonha, passa uma humilhação. O que que acontece? Ela entende, mamãe falou, não posso mexer. O que que vira? Um adulto sem atitude, cheio de bloqueios, nunca vai ter coragem de arriscar, porque se eu arriscar e der errado, eu vou ser castigado. De vez em quando, a criança, eu falo para o Davi, hoje eu vou ter que dormir na sala. Outro dia o Davi estava muito preocupado com a prova, eu falei assim, filho, quer saber de uma coisa? A prova não prova nada. Quer saber? Vai lá e faz o seu melhor. Ele estava demais, sabe aquele, falei assim, a prova não prova nada, você vai lá e faz. Se você não conseguir, você faz de novo, vai ter uma recuperação. E tudo bem, faz o seu melhor, você estudou, eu estudei, ora, pede para o Espírito Santo te ajudar, te lembrar, e vai bem descansado. Se errar, errou, paciência, o mundo não vai acabar por causa disso. Agora, não, tem que fazer, tem que dar certo, se não der certo, tem que dar certo, aí a criança vai, ela se arrebenta, porque as emoções não estão boas. Quer ver? Vou mostrar uma outra coisa que eu já mostrei aqui. Vem cá, Jonathan. Vamos lá. Você vai pensar que duas fileiras dessas, você só pode andar em duas fileiras daqui até lá, mas você não pode pisar fora. Vai lá para me ver como é que é. Está bem equilibradão, né? Pode ir. Olha lá. É fácil, não é? É fácil, não é? Vai, tá. Aí, ó. Mas já tá pisando fora, já começa a ficar muito folgado. É fácil, não é? Agora, coloque essa mesma distância aqui em cima do telhado. É mais difícil? Não é. Por que que é mais difícil? Não é. É a mesma coisa, gente. Não é. Se tivesse ali em cima, é só andar do mesmo jeito. Se tiver entre um prédio e outro, essa distância, você já não provou que você consegue andar numa fileira? Você consegue andar numa fileira dessa só? Vai lá então para me ver. Vai lá. Se tivesse lá em cima, né? Não dava para ir numa boa? Do mesmo jeito? Mas por que que não vai? Porque lá em cima, você começa a ficar preocupado. Eu tenho medo de altura. Mas o que que daí, gente? Você já não treinou? Você já não provou para você que você consegue? Por que que lá em cima é mais difícil? Porque está aqui, ó. Não está aqui. Deus abençoe. Obrigado, viu? Volta lá com seus amigos, te amo. Está aqui, ó. É a mesma coisa. Vai andar do mesmo jeito. Não é mais difícil. É mais difícil? Não é. Se você não souber que está lá em cima, não tem problema. Então, você pode. Mas você botou na cabeça que você não pode. O nome disso é trauma, o nome disso é bloqueio, e sabe o que que acontece? Você não vai fazer, você vai travar, e é perigoso cair, ter um troço ali, desmaiar. Algumas coisas são da mente. Eu contei aqui hoje pela manhã, ainda bem que amanhã eu vou dormir longe de casa mesmo, eu vou passar a noite aqui. Eu contei que hoje pela manhã, quando nós fomos comprar, quando o Davi nasceu, a gente estava num momento bem difícil, pensa um momento bem difícil, multiplica por 10, era um momento bem difícil, e aí precisava de um berço, quando ele estava para nascer. A gente, quando você não tem dinheiro para comprar berço, você vai comprar berço onde? Casa Bahia. Vamos na Casa Bahia. Nós saímos para ir na Casa Bahia, está olhando já, essa máscara me protege. Aí nós falamos assim, vamos lá na Casa Bahia, tem um berço lá diversas vezes, né? Então a Casa Bahia está na internet, você procura o valor do berço, dá para pagar esse, mas será que aguenta? Vai aguentar uma criança? A hora que a criança quebrar já mudou, e aí a gente bota uns tijolos embaixo, sei lá o que que faz, ou já comprou outra cama na Casa Bahia. Aí indo na Governador, até chegar na bendita da Casas Bahia, nós passamos numa loja chique, pensa numa loja chique, aquela loja que você pensa assim, um berço aqui deve ser o valor da minha casa, né? É, aquela loja, assim, eu falei, vamos ali ver quanto é? Ela falou assim, ah não, vai comprar numa loja dessa? Não, não dá, né? Por que que não dá? A gente nem sabe. Eu falei, vamos ali ver? Ah não, não para de perder tempo, não vai dar certo, paramos. Tomei uns beliscão assim, mas fui, sabe? Chega lá, o berço era o mesmo valor da Casa Bahia. Onde que estava o problema? Não era no bolso. É aqui. Estava um pouquinho mais alto. E a gente fica com medo de altura. O medo pode te atrapalhar. O medo pode impedir você de conquistar. Se você conversar com os grandes vencedores, o Silas Malafaia, ele conta no seu testemunho que ele quebrou umas 8 vezes. Ele quebrou uma empresa disso, quebrou uma empresa daquilo, quebrou. E toda vez que ele quebrava, tinha aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela dor, e voltava. Deu errado? Levanta a cabeça e vai de novo, em nome do Senhor Jesus. Você não começa do zero, você começa daquela experiência. Não deixa o que te aconteceu se transformar no que você é. Você não é isso. Você é o que Deus diz que você é. Amém? Tem coisa que não dá para você. José falou, eu não conseguia me livrar. Mas então, o Senhor me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Fala assim, as coisas que eu não puder fazer, Deus vai fazer. E o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Amém? É isso. Então o que ele faz? Ele se veste de pano de saco. Ele está dizendo, eu não posso. Acabou para mim. Já era. Eu sou esse cara aí que Senaqueribe está falando. Amanhã vou estar comendo cocô. Eu sou esse cara. Ele se veste de pano de saco. Se humilha, tem gente que não sabe o que é se humilhar, não consegue chorar, não consegue se arrepender, se veste de pano de saco, se humilha, vai para a igreja e fala com Deus. Ah, irmão, naquela noite, não ficou nem para o dia seguinte, naquela noite Deus enviou um anjo. Quantos soldados eram? 185 mil soldados. Deus enviou um anjo, e naquela noite todo o exército de Senaqueribe foi destruído. Dão glória a Deus. Deus é poderoso para fazer. O inimigo quer ganhar a guerra no medo e no poder das palavras, porque ele sabe que se não ganhar a tua mente, ele nunca vai ganhar você. O que ganhou o teu coração é dono das suas emoções. É dono da sua vida. Por isso que no teu coração tem que haver fé. O que eu não posso fazer, Deus pode fazer. Amém? Então, hoje, não se esqueça da lição da humildade. A carta de afronta, essa corrente, é uma corrente de humildade. É quando você diz assim, Senhor, eu não posso, eu estou tentando há alguns anos, eu vou continuar tentando e não vou conseguir, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Ezequias aprendeu com o seu pai na fé, Davi, que havia feito isso. Lembra que nós falamos de Davi e Absalão? Que momento terrível que Davi passou, mas Davi escreveu o Salmo 3, e Deus abençoou, e Deus honrou, e Deus deu a ele vitória naquele momento de guerra. Quem é que vai chamar o Senhor para a sua guerra? Deixa eu ver.